Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O mercado da fé movimenta 15 bilhões de reais todo ano no Brasil. Hoje, o foco é a Aparecida do Norte. Milhares de católicos estão indo até a cidade. Mas durante o ano todo, há inúmeras festas católicas e também há inúmeros eventos, shows gigantescos realizados pelos evangélicos ou outras denominações. Este é um mercado que cresce ano a ano no país.
A fé impulsiona aqueles que têm uma religião a viajarem quilômetros, seja para fazer um pedido ou agradecer. A cada ano, mais de 18 milhões de brasileiros viajam para locais com turismo religioso. Existem 341 destinos, mas os mais procurados são Aparecida do Norte, em São Paulo, e Belém, no Pará, para o Círio de Nazaré. A maioria dos turistas vai agradecer a cura de uma doença, o emprego, a casa própria ou outras bênçãos. A dona de casa, Marina Ricardo França, e seu marido, Geraldo Magela, foram até Aparecida em 2015, por causa do sucesso no transplante de fígado da filha de Geraldo. A jovem conseguiu um órgão compatível, após a promessa do casal para Nossa Senhora Aparecida.
Com muita fé, né, em Nossa Senhora, a gente tomou que fosse logo a resposta, porque ela estava ficando muito debilitada e, graças a Deus, ela foi transplantada com sucesso. Hoje está com muita saúde.
O motorista de ônibus, Thiago Silva, também teve seu desejo realizado pela padroeira do Brasil. Assim que tirou a carteira D, que permite dirigir veículos de transporte coletivo, ele foi à Aparecida pedir um emprego na área. 2 anos depois, ele estava trabalhando e fez questão de visitar a santa.
Só desde criança eu sempre tive uma paixão por ônibus. Quando eu cheguei à minha idade de poder tirar minha habilitação na categoria do transporte, deu uma excursão da igreja para Aparecida. Nessa oportunidade, eu falei primeiramente a Deus e a graça a Nossa Senhora de Aparecida que eu queria me tornar motorista de ônibus.
O coordenador-geral de produtos turísticos do Ministério do Turismo, Cristiano Borges, explica que predominam no Brasil os itinerários da religião católica, mas ele cita outros destinos.
Juazeiro do Norte, no Ceará, posso citar Nova Trento, em Santa Catarina, Bragança, também no Pará, mas pela religião espírita a gente tem alguns exemplos, tem Uberaba, em Minas Gerais, nós temos Abadiânia, em Goiás. Do lado da Umbanda, o expoente máximo, eu diria que é Cachoeira, na Bahia.
A fé movimenta vidas, corações e também a economia. Segundo o Ministério do Turismo, por ano são 15 bilhões de reais. Esse dinheiro vai para os comerciantes de lembrancinhas, agências de viagens, empresas de transportes, hotéis, restaurantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Dayana Vitor.
A Câmara dos Deputados também aprovou um projeto para a inclusão de moradores de rua no mercado de trabalho. O texto prevê, inclusive, a reserva de vagas em empreiteiras que tenham ganho concorrência para a realização de obras públicas.
O texto apresentado na Comissão de Constituição e Justiça prevê reservas de vagas para trabalhadores em situação de rua nas licitações de obra ou serviços. De acordo com dados do IPEA, estima-se que existam pelo menos 100 mil moradores de rua no Brasil. Quanto às razões que levam as pessoas a morar nas ruas, uma pesquisa divulgada em 2009 pelo Ministério de Desenvolvimento Social indicou que perda de emprego, uso de drogas e conflitos familiares foram os motivos citados por cerca de 70% dos entrevistados. O autor do projeto, o deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, afirma que a oferta de emprego é fundamental para resolver o problema.
E o Estado normalmente provê um abrigo para essas pessoas. E essas pessoas começam a morar no abrigo e muitas delas têm condição de trabalhar. E aí, não conseguindo trabalhar, essas pessoas vão para a rua novamente, às vezes contrai uma doença depressiva, uma doença mental. Então, o trabalho é fundamental para essas pessoas.
O projeto inclui, como requisito para a licitação de obras ou serviços, que o vencedor do certame contrate pelo menos 2% de trabalhadores em situação de rua. As pessoas habilitadas serão indicadas aos conselhos de assistências sociais municipais ou do Distrito Federal por entidades e organizações de assistência social. Mas para o presidente da Comissão de Infraestrutura da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, Carlos Eduardo Lima, não basta a oferta de uma vaga de emprego para as pessoas em condição de rua e defende que, em vez da obrigatoriedade imposta às empresas, deveria ser feita uma parceria pública-privada, como acontece na cidade de São Paulo.
A obrigação de contratar um morador de rua pode significar, num primeiro momento e a médio prazo, que eu tenho que demitir um funcionário meu hoje na minha empresa para poder contratar um morador de rua. E eu absolutamente não acho que isso é uma justiça social, provocar o desemprego de um trabalhador para poder contratar um morador de rua. Ao invés de ser uma divisão de responsabilidade entre o público e o privado para cuidar de um problema social, é uma transferência da função que caberia ao Estado. Você tem toda uma parte de assistência social que tem que ser dada antecipadamente, assistência psicológica, regularização de documentação.
De acordo com Carlos Eduardo Lima, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção deverá se reunir com o autor da proposta, deputado Paulo Teixeira, para discutir o projeto. Como a matéria tramita em caráter conclusivo, ela deverá ser encaminhada agora ao Senado, a menos que receba recurso para ser votada no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Leilane Gama.
Os órgãos públicos do Paraná têm uma escala especial neste feriadão, não só hoje, quinta-feira, amanhã também. Confira. Os órgãos públicos do Paraná têm uma escala especial neste feriadão, não só hoje, quinta-feira, amanhã também. Confira.
As repartições públicas estaduais têm escala especial de funcionamento no feriado de Nossa Senhora Aparecida nesta quinta-feira. O governo do estado também decretou ponto facultativo na sexta. As medidas não abrangem serviços essenciais que não admitem paralisação, como hospitais e delegacias. A Receita Estadual, o PROCON e o DETRAN não têm expediente nesta quinta e na sexta. Já o Aquário de Paranaguá funciona normalmente durante o feriado, das 10 horas da manhã às 5h30 da tarde. No Dia das Crianças, as crianças que visitarem o aquário, acompanhadas de um adulto, não pagam. As agências e postos de atendimento da Copel fecham e reabrem na sexta-feira no horário comercial. A Copel oferece 24 horas por dia atendimento pelo www.copel.com, Copel Mobile e pelo 0800-51-00-116. Por outro lado, os escritórios de atendimento da Sanepar estão fechados em todo o estado de quinta-feira a domingo. No litoral, as unidades da companhia fazem horário especial para atendimento dos veranistas nesta sexta, das 8 da manhã ao meio-dia. A central de atendimento telefônico 0800-200-0115 atende normalmente 24 horas por dia. Outros serviços podem ser solicitados pelo site www.sanepar.com.br e aplicativo Sanepar Mobile. A Biblioteca Pública do Paraná fecha a partir de quinta-feira e retoma o atendimento na segunda. Os museus Paranaense, de Arte Contemporânea, da Imagem e do Som do Paraná e Alfredo Andersen abrem durante todo o feriado e no fim de semana, das 10 horas da manhã às 4 da tarde. Já o Museu Oscar Niemeyer abre ao público de quinta-feira a domingo, das 10 da manhã às 6 da tarde. O Museu do Expedicionário funciona da 1 às 5 da tarde durante a quinta-feira e o fim de semana. As 5 CEASAs do Paraná estão fechadas no dia 12. Todas as unidades voltam às atividades normais nesta sexta. Gustavo Vaz, da Agência de Notícias do Paraná.
E assim a gente encerra mais um Paraná de hoje. Edição deste feriado de 12 de outubro de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Se você vai pegar a estrada ainda, vá com muito cuidado e com paciência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Até lá.
Você ouviu Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.